começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, o nosso Rafael Espíndola, na mesa de áudio, a central técnica José Roberto e o Ed Guimarães. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e 11 minutos, a gente começa falando da seleção brasileira que está em Teresópolis e faz a final da Copa América domingo, 5 da tarde, com a seleção do Peru no estádio do Maracanã. E quem chega direto de Teresópolis, ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Maurício, tem medo de pato, de ganso?
Não, que não, não. Ganso a gente afoga.
É o
quê? E o pato a gente joga água.
Tem que tomar cuidado que depois vem um rapaz e conversa contigo em frente ao carro, o negócio fica complicado, né, Valdir Luiz? Bom, é porque aqui na Granja Comari, pato, rapaz, de ganso aqui, e eles ficam atacando a gente, sabia, Valdir?
É mesmo, é? Cuidado, cuidado pra você não levar uma picada de ganso, hein, ó.
É, uma bicada, né? Que, que ganso dá, tem bico, né, Valdir?
É, claro. E você é bitoludo, não vai sentir uma picada.
Não, pode confundir, né? Olha só, a seleção brasileira, ela está treinando nesse momento, tá? Aqui na Granja Comari, um treino, um campo bem reduzido, na verdade, né? Nem meio campo, é um campo bem reduzido. O técnico Tite está olhando aqui, os auxiliares estão comandando o treino, o técnico Tite observando tudo. Os jogadores que atuaram os 90 minutos contra a Argentina não estão em campo, tá? Estão fazendo trabalho físico apenas na academia. Há uma possibilidade deles descerem e fazerem o restante das atividades, uma corrida aqui no gramado, no campo 1 da Granja Comari. Dos jogadores que jogaram 90 minutos contra a Argentina, apenas o Alisson faria essa atividade aqui, mas o Alisson não desceu, tá? Ele está na fisioterapia, foi poupado pela comissão técnica, porque ele sofreu uma pancada, inclusive foi logo no primeiro tempo, se não me engano, e a torcida da Argentina achou que ele já estava fazendo cera. Ele sofreu uma pancada, está com dores e não treina, está na fisioterapia. A informação inicial é de que ele não preocupa e que amanhã deve treinar normalmente aqui na Granja Comari, um treino fechado à imprensa. Esse treino de hoje, ele estava previsto ser só 20 minutos aberto, só que teve a neblina aqui, o russo, e atrasou em uma hora e meia, então o Tite resolveu abrir para a imprensa, então todo o treino aberto para a imprensa aqui neste momento. A notícia boa é que o Fernandinho voltou a treinar aqui normalmente, com o restante do elenco, está aqui se movimentando, fazendo parte da atividade nesse momento, que vai virar opção sim para o Tite na grande final da Copa América, domingo, 5 horas da tarde, contra o Peru no Maracanã. Uma notícia também que não é tão boa assim, mas fica difícil falar se vai jogar, se não vai jogar, é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não jogou os 90 minutos contra a Argentina e deveria estar aqui, portanto, nesse treino. Não está. Está apenas na academia, fazendo atividade com os titulares, portanto, poupado mais uma vez o Felipe Luiz. O que isso quer dizer? Que provavelmente o Alexandre deve ser o titular contra a
Argentina. Maurício, um minutinho só. Meu querido amigo, esse brilhante noticiário, vou interromper só para pedir a opinião do Márcio Guedes,
claro.
Em cima do que você colocou, para a gente bater um papo aqui, tocar um tripé de meio campo, eu, você e o Márcio Guedes.
Ô Valdir, então vamos fazer assim, vamos falar primeiro então, eu peço até para a cabeça ver se ele altera, vamos botar o Alexandre, que ele deu entrevista hoje para mim.
Ótimo, perfeito.
Falando sobre essa disputa.
Maravilha, maravilha, vamos lá.
Com o Felipe Luiz.
Chama o Alexandre.
Bota o Alexandre aí falando sobre essa disputa.
Vamos lá.
Pô, a relação com o Felipe realmente é uma relação totalmente de amizade. A gente sempre ajudou um outro quando a gente esteve na seleção brasileira, independentemente quem entra jogando. Se um entra jogando, chega no intervalo, um vai dar o toque um pro outro. Então, minha relação com o Felipe Luiz é muito boa. Enfim, como eu já disse, independentemente de quem joga, um vai estar torcendo pelo outro.
então.
É, deixa tá, então, Alexandre.
Deixa eu dar o meu boa tarde para ele. A Sinergia Rádio Nacional, TV Brasil. Pode pra esse talento. Boa tarde, Márcio. Saudações, Alvinegras.
Boa tarde, Valdir Luiz. Saudações, Alvinegras. Um abraço ao nosso cabeça, né? Ao Maurício também, lá em Teresópolis, que deve estar até bem friozinho.
E mas eu acho que não tem... O que você prefere? Alexandre ou Felipe Luiz? Eu gostei muito do Alexandre.
Eu também gosto, mas acho Felipe Luiz mais jogador. Mas a diferença é mínima. Eu acho que qualquer um dos dois, nesse jogo final com a seleção peruana, eu acho que a diferença não vai ser nenhuma. Estamos bem servidos. Acho que a seleção brasileira é favorita. E acho que não vai repetir o erro, por exemplo, de Uruguai e do Chile, que acho, na minha opinião, subestimaram a seleção peruana. O Uruguai só se tocou no segundo tempo. Quando tentou jogar, encontrou muitas dificuldades e ainda, eu acho, prejudicado por um pênalti, um gol mal anulado. E no último jogo aí contra o Peru, acho que o Chile também entrou muito devagar, perdendo todas as divididas. A seleção peruana ganhou na base da velocidade, da vontade, da garra, com algumas atuações surpreendentes, né? Como a do Otum, até o Edvíncula jogou bola, o Guerreiro também muito bem, um goleiro espetacular. Então, acho que não vai ser mais o período daquela goleada de 5-0. Mas eu acho que vai jogar diferente, vai jogar mais fechado. O Brasil tem que se preparar para enfrentar uma retranca, um jogo complicado, mas acho que o Brasil é tão melhor que dificilmente vai deixar de ganhar.
Ô, Maurício, segue o fluxo aí, depois dessa opinião do Márcio, continua com o seu brilhante noticiário aí de Teresópolis. Tá agasalhado, Maurício?
Tô bem agasalhado aqui, mas só não agasalhei a mão tá um pouquinho fria, mas tá a gente bota no bolso, né, Valdir? Aí fica tudo tranquilo.
Esquenta.
É, esquenta. Sobre o que o Márcio Guedes falou sobre a situação de qual vai ser o estilo de jogo do Peru, né? O Peru que tentou encarar de frente o Brasil na primeira fase e acabou perdendo por 5-0. Foi até um jogo que o Everton, né, foi titular pela primeira vez, fez gol, jogou bem, e ali ele ganhou a vaga, inclusive, do Richarlison, né, naquele jogo contra o Peru. E o Everton falou sobre isso, sobre como vai ser o estilo de jogo do Peru. Se vai ser o mesmo que jogou contra o Brasil, ou aquele Peru que jogou contra o Uruguai, completamente recuado, ou que saiu um pouco mais, ou só saiu na boa, né, vamos dizer assim, contra o time do Chile. Vamos ouvir, portanto, o Everton falando sobre essa partida de domingo contra o Peru na final da Copa América.
É importante, né, você ter confiança, ainda mais quando você vai enfrentar um adversário que você já ganhou, mas tem que saber também que vai ser um jogo completamente diferente, né, daquela da primeira fase. O adversário vai vir com mais cuidado, sofreu algumas alterações até no modo mesmo de jogar, vem fazendo uma grande competição, cresceu no momento certo, e creio que a gente tem que ir com os pés no chão, de saber que vai ser uma guerra mesmo, um jogo nos mínimos detalhes, e a gente vai ter que estar bem concentrado e bem preparado para isso.
Tá, então, Everton, ele chegou a dizer também, viu, o Valdir, as pessoas acabam interpretando de maneira errada, né? Assim, o Brasil é favorito para a final? A Everton falou, não, o Brasil não é favorito para a final. Aí começa a falar que o Everton disse que o Brasil não é favorito. É lógico que o jogador não vai dizer que o Brasil é favorito. Ele vai falar que se o Peru chegou até a final, ele tem chances de vencer. Ele não vai jogar para a imprensa dizendo que o Brasil é favorito, se depois perde, vai falar, tá vendo? É produção atual. O Everton falou que o Brasil não é favorito, que o Peru tem as chances dele, mas que o Brasil vai jogar com tudo. Aí as pessoas vão criar um estardalhaço sobre isso, mas nesse caso eu concordo com o Everton, tem que ficar no sapatinho, na dele mesmo, e jogar tudo que sabe, sem salto alto, para enfrentar o Peru no domingo no Maracanã. Pelo menos eu penso assim, viu, Valdir? Não sei vocês aí.
Não, Márcio, eu também concordo com o Alexandre e com o Everton, com os jogadores todos que falaram. Porque o jogador não pode falar, mas a gente sabe. O futebol...
É, que é favorito é.
Claro, favorito é o futebol, nem sempre ganha o favorito. Nem sempre ganha aquele que é o líder do campeonato. Às vezes, eu tenho N exemplos de equipes que não eram favoritas e conquistaram o campeonato. Então, eu acho que a cautela por parte dos jogadores é normal. Mas nós que temos que analisar, claro que o Brasil é super favorito, né, ô Márcio? Como era o Chile ontem, mas aconteceu um hecatombe. E o Chile levou de 3 para se limitar do time do Peru.
Sem dúvida alguma. Os dois exemplos recentes são bem evidentes, né? Contra o Uruguai, todo mundo apostava no Uruguai. E ontem, um pouquinho menos, mas mesmo assim, a seleção chilena vinha de ótimas partidas, tinha jogadores, já são bicampeões da Copa América, tanto Vargas como Sanches, todos aqueles jogadores, Vidal, vinham de boas apresentações, então o Chile era favorito. Agora, favorito quer dizer que vai ganhar. A gente está cansado de o Zagallo, inclusive, tinha essa técnica, qualquer time pro, que o Zagallo ia enfrentar, o outro era favorito, ele jogava favorito para o outro, né?
É.
Então, até com um certo cinismo, uma certa ironia, até ficava rindo, mas... E o pessoal fala com ele, não, favorito é você, favorito é você. Cada um fica jogando para o outro favoritismo, com um pouco de medo de assumir isso aí. Mas nós somos críticos, e a gente analisa em tese o panorama, a gente tem que indicar quem é que está melhor, quem tem mais chance de ganhar, e geralmente ganha mesmo. Se você fizer um levantamento estatístico, quem tem mais chance de favorito realmente ganha mesmo. Agora, o futebol é legal, porque em várias ocasiões, vamos dizer assim, cada 10 vezes, vamos colocar 2 vezes, no máximo 3, o outro time surpreende. Isso que é legal, não é uma coisa, não é uma ciência exata, é muito melhor do que o basquete ou o vôlei, quando os favoritos de cada 10, 9,5 ganham, né? Estou deixando meio só por, até por um pouco de condescendência. Então, deve ser um bom jogo, vai ser um jogo difícil, né? E agora, alguém perguntar você, será que esse peru vai jogar encolhido? O que você acha,
Rodrigo? Como é que é? O Daí José vai botar o Garega, vai jogar o encolhido. O Garega é a cara do Daí José. Cara, todinho, só falta cantar pare de tomar a pílula. Entendeu? É igualzinho. O Garega, ele vai jogar com o peru fechadinho, peru encolhidinho. E tem um detalhe: os exemplos de favoritos perderam, cito 3. Aquele malfadado jogo Botafogo Juventude. O Santo André em cima do Flamengo e o Paulista de Jundiaí em cima do Fluminense. Quer dizer, são os favoritos, não foram campeões, né, Márcio?
É lógico, sem dúvida alguma. Eu acho que vai ser um jogo bom, hein? Porque vai ser um jogo muito disputado. A seleção brasileira vai ser exigida. Eu acho que o time do Peru, eu fiquei surpreendido, Valdir, com a disposição física, a boa condição física dos jogadores, né?
É verdade.
Aquele advínculo, ele deve ter corrido uns 400 mil quilômetros naquele jogo. Não parava.
O Vínculo já jogou na Ponte Preta, inclusive.
Mas olha, eu nunca vi ele jogar tão bem. O time todo jogou uma partida excelente. Não tem assim, nenhum iluminado futebol, nenhuma grande habilidade. Mas o Guerreiro, com muita vontade. Olha, não sei não, hein, mas
o Márcio, o vai ser um belo matou uma bola. Márcio, o Yotuba matou uma bola no peito, chutou de primeira de canhota, fazendo gol que ele nunca fez no Vasco. Ele não conseguia nem dominar a bola no Vasco.
Aqueles dois amigos meus vascaínos que eu conheço, o seu Pinto, lá de Copacabana, e o Artilheiro do Amor, lá da Piedade. Artilheiro do Amor, lá da Piedade. Eles falaram o seguinte: pô, o Yotuba no Vasco não jogava nada. Tá vendo? Os caras saíram. Mas, Maurício...
É outro Yotun, hein?
Eu com medo do seu Pinto lá de Copacabana e me conclua o noticiário.
Você sabe que o Pinto, né, ele está bem com o Ganso também. Com
é verdade.
Aqui, da grande companhia do Suave, né?
Olha só,
Valdir, o Chile está envolvido nessa final do Brasil com o Peru, porque o árbitro da partida vai ser o chileno, o Roberto Tobar. Eu não sei a opinião de vocês, eu acho esquisito botar um árbitro de uma nacionalidade que estava envolvida nas semifinais. Né? Eu não sei, eu acho que a gente não vai duvidar.
Eu não sei qual critério que eles usaram, Maurício. Não dá para dar uma opinião.
O chileno foi eliminado pelo Peru. Por que o árbitro chileno foi eliminado pelo Peru?
O Chile tem uma grande rivalidade com o Peru, uma coisa histórica.
Exato.
Então, vai provocar comentários, os argentinos de novo, reclamando, entendeu? Já houve aqui o jogo Brasil-Argentina, que eu achei o seguinte, que ali, não vou nem entrar no mérito se foi pênalti ou não, achei até que foi pênalti do Arthur, na minha opinião, mas é uma polêmica boa. Agora, não consultar o VAR, para mim, foi inexplicável numa competição em que todo mundo consultava VAR até para bater tiro de meta e lateral, sabe? Ali eu achei que ele equatoriano ficou intimidado por estar no Brasil no jogo da seleção brasileira.
Agradecer a oportunidade, porque eu achei assim como o Márcio o pênalti do Arthur. Agora do Daniel Alves eu não achei pênalti, não.
Foi claro. Reclamaram que o VAR não é um pênalti do Brasil, mas ninguém falou que o Arthur não pediu o VAR. Os caras torcem e distorcem, né? Porque o pênalti do Arthur foi claro e ninguém achou que tinha que pedir o VAR. Aí quando pediram o VAR e anulou o pênalti do Brasil, os caras, esse VAR só atrapalha. Vamos ser justos, vamos ser profissionais, né?
Mas o do Daniel Alves eu não achei, não, sinceramente.
Não, achei do Arthur.
O Daniel Alves levou a prisão antes, inclusive.
Isso, mostrou foto e tudo, e aquela foi a jogada do segundo gol, né? Então, acho que os argentinos estão jogando para a galera, porque, lógico, que houve o pênalti do Arthur, mas já estava 2-0 ali, e eu acho que eles estão jogando mais para a galera, tentando esconder a ineficiência deles, né? Eu estava no Mineirão, a Argentina teve, apesar da bagunça da Argentina, eles tiveram até umas oportunidades, mas eles não conseguem jogar. É impressionante como o time é desorganizado, viu, Valdir?
Tá certo, Maurício. Algo mais? Amanhã tem novo Granja Comari, sábado a volta ao Rio, né?
Não, eu volto hoje ainda.
Não, estou falando da seleção, seleção.
Ah, seleção sim. Granja Comari amanhã, treino fechado, sábado de novo, treino de manhã aqui na Granja Comari. E aí à noite, 6:30 PM, coletiva do Tite e do capitão Daniel Alves no Maracanã, para a última coletiva antes da final. O Brasil não treina no Maracanã, foi um veto da Conmebol, esse veto está acontecendo praticamente em todas as partidas, para tentar deixar o gramado em melhores condições para a grande final, viu, Valdir?
Valeu, Maurício, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e uma boa viagem de regresso ao Rio.
Valeu, grande abraço.
Outro para você, Maurício Costa, direto de Teresópolis, acompanhando todo o panorama da seleção brasileira. E vamos falar agora da seleção peruana. E o Lincoln Chaves acompanhou ontem a vitória do Peru 3-0 diante da seleção do Chile e tem todos os detalhes.
Lincoln Chaves.
O técnico do Peru, Ricardo Gareca, se deu pouco tempo para celebrar a classificação à final da Copa América. O intervalo de mais ou menos uma hora, do apito final da vitória por 3-0 sobre o Chile. A entrada na sala de entrevistas da Arena do Grêmio em Porto Alegre foi suficiente para o argentino mudar a chave e já pensar na seleção brasileira, adversária na grande final deste domingo às 5 PM no Rio de Janeiro.
Neste momento, tão solo poucas horas podemos disfrutar esta possibilidade.
Neste momento, só temos poucas horas para desfrutar da classificação. Depois, será difícil. É concentração total na decisão. Acaba-se o desfrute. Ao menos do ponto de vista pessoal e do meu corpo técnico. Como planificaremos a partida, quem jogará, a recuperação dos atletas que fizeram um grande esforço físico. É o que vamos desenvolver nos próximos dias.
Isso é o que vamos a desenvolver nestes dias, não?
Brasil e Peru se reencontrarão 2 semanas após a goleada por 5-0 na Arena Corinthians pela fase de grupos, que ameaçou o time de Gareca na Copa América. Os peruanos só avançaram como os melhores terceiros colocados. Desta vez, o jogo será no Maracanã, palco do último título sul-americano da seleção canaria em casa há 30 anos, mas também da inesquecível derrota para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950. E um jornalista uruguaio recordou isso a Gareca e o desafiou. Como é que se vence o Brasil numa final no Brasil?
Não sei, na verdade que... Também lhe digo...
Não sei, na verdade. Talvez os uruguaios saibam. Ainda não jogamos, então veremos. Temos que analisar. Não tenho a resposta neste momento. Confiamos nos jogadores. Temos atletas para nos ajudar a encontrar essas respostas.
Eu acho que temos jogadores para encontrar a resposta.
A confiança se explica pela remontada do elenco após a derrota para o Brasil. A pressão da imprensa local foi grande. Na ocasião, Gareca chegou a discutir com um jornalista do país durante a entrevista coletiva em São Paulo. E a abordagem da cobertura desagradou aos jogadores, que desde então vem passando reto pelos repórteres, peruanos ou não. Normalmente só o capitão Paolo Guerreiro é quem fala. Na saída da arena gremista, o meia Edson Flores até deu o ar da graça, mas deixando clara a insatisfação ao ser perguntado se a vitória sobre o Chile foi a melhor partida sob o comando do argentino. Eu não sei. Como disse, quem julgam são vocês, sempre. Normalmente procuram algo de ruim em todas as partidas, mas na vitória todos desfrutamos. Gareca também entende que as críticas da imprensa peruana pós 5-0 foram fortes e é por isso mesmo que valoriza a maneira como o grupo deu a volta por cima. Primeiro superando o Uruguai de Luis Suárez e Cavani nos pênaltis pelas quartas de final e depois atropelando o atual bicampeão Chile.
Nosotros llegamos a la final, creo a mi entender por méritos propios.
Chegamos à final por mérito próprio. Soubemos nos impor às adversidades importantes, como uma derrota dura que normalmente cai mal no ambiente. Quando uma seleção sofre esse tipo de revés, surge um movimento, críticas pesadas, mas a equipe se superou. Isso é meritório. Para que chegamos à final? Bom, quando se chega a essa instância, tem que se ganhar, não? Sabemos a dificuldade de enfrentar o Brasil por sua equipe, suas individualidades, seu treinador. É uma seleção das melhores do mundo, sem dúvida. Mas é uma final. Confiamos nos jogadores, no plantel que temos. Confiamos muito.
Pero, bueno, confío en los muchachos, en el plantel que tenemos. Confiamos mucho.
Independente do que acontecer no domingo, Gareca já deixou o nome cravado na história peruana. Foi sob seu comando que a seleção voltou a uma Copa do Mundo após 36 anos, na Rússia. E é com o argentino ao leme que o time, duas vezes campeão da América, em 39 e 75, retorna a uma decisão depois de 44 anos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. São 17 horas e 30 minutos.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. A Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 32 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Brasil conquistou nesta quarta-feira mais uma vitória no Campeonato Sul-Americano Sub-14 de basquete masculino, ao superar o Paraguai por 99 a 43, na segunda rodada da fase final, atuando no ginásio Colégio Santo Agostinho, em Goiânia. Com este resultado, a equipe comandada pela técnica Thelma Tavernari lidera o Grupo B, somando 4 pontos, decorrentes de 2 resultados positivos. A seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase, enfrentando o Chile, nesta quinta-feira, às 19 horas. O primeiro jogo do Brasil na fase final da Liga das Nações Feminina foi às 4 horas da manhã. O Brasil venceu a Polônia por 3-2, com parciais de 22-25, 25-21, 22-25, 25-19 e 15-10 no tie-break. A vitória classificou o Brasil para a semifinal, juntamente com os Estados Unidos. Amanhã, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, o Brasil enfrenta os Estados Unidos para definir o primeiro colocado da chave. Na semifinal, o primeiro colocado do grupo do Brasil jogará contra o segundo do outro grupo. No vôlei de praia, a primeira rodada eliminatória no naipe feminino do Campeonato Mundial de Vôlei aconteceu ontem. E o Brasil segue com 3 duplas na disputa pelo título em Hamburgo. Ágata e Duda, Ana Patrícia e Rebeca e Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Elas venceram os respectivos confrontos e se classificaram para as oitavas de final da competição. Maria Elisa e Carol Solberg acabaram superadas e se despediram da competição. A rodada desta quarta-feira encerrou a fase de grupos do naipe masculino do Campeonato Mundial. 2 duplas brasileiras entraram em ação e garantiram vaga na próxima fase da competição. Evandro e Bruno Schmidt ficaram com a primeira colocação do grupo 1, enquanto André e Jorge avançaram em segundo no grupo H. Alisson e Álvaro Filho e Pedro Solberg e Vitor Felipe já estavam classificados e ficaram de folga na rodada. O Comitê Paralímpico Brasileiro abriu as inscrições para o curso de formação de treinadores de halterofilismo nível 1. Vai ser realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro, das 8h30 às 5h30. Os requisitos para inscrição são ter feito o curso EAD, Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, o qual encontra-se disponível e é totalmente gratuito, e ter registro profissional em educação física no CREF da sua região. Estudantes do último ano do curso de graduação poderão cursar como aluno ouvinte, não tendo direito ao certificado e dependendo também da disponibilidade de vagas. Basta abrir cpb.org.br/notícias e tem um link que você pode entrar e fazer a sua inscrição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. São 17 horas e 35 minutos.
Olha aí,
o repórter Rodrigo Ricardo está chegando com as últimas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, cuja decisão vai acontecer no próximo domingo. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Final, sim, da Copa do Mundo de Futebol Feminina será no domingo entre Holanda e Estados Unidos. Mas no sábado também temos jogo, que vai ser na
terceiro
cidade...
Terceiro lugar, né?
Terceiro lugar, que vai ser na cidade de Nice, entre a Suécia, né, e o...
Suécia e Inglaterra.
Inglaterra.
Me escapou, tudo bem preparado.
Me escapou o nome do país aí agora. Mas Suécia e Inglaterra vão disputar o terceiro lugar e vale vaga para a Olimpíada. Lembrando que os três melhores lugares na Copa vão garantem vaga para a Olimpíada de Tóquio 2020. Na final, muito esperada no domingo, os Estados Unidos vão buscar o tetracampeonato. É impressionante, em 8 edições da competição, os Estados Unidos chegando aí à sua 5ª final, até agora só perderam uma para o Japão, mas nas outras vezes faturaram todas as vezes que chegaram, e chegaram à competição desde o início como favoritas, confirmaram esse favoritismo ao longo dos jogos, venceram alguns jogos com um pouco mais de dificuldade, mas todos dentro dos 90 minutos, venceram com propriedade na fase do mata-mata, impuseram a maior goleada até agora registrada numa história de Copa do Mundo, 13-0 na Tailândia, enfim, várias jogadoras brilhando, a Rapinoe, Alex Morgan, que tem até uma confusão junto ao presidente Trump, já disseram que caso vençam a Copa do Mundo, não irão à Casa Branca, uma cerimônia que é tradicional, os campeões são recebidos na Casa Branca, por discordâncias políticas, dizem que não irão à Casa Branca. E o Trump até respondeu no seu Twitter, dizendo que primeiro ganhem, depois façam o que vocês tenham que fazer. Vamos aguardar. Do outro lado, temos uma Holanda que está participando pela sua segunda vez de uma Copa, na última.
É.
Não passou das oitavas de final e dessa vez avançaram até a final, fizeram uma excelente Copa. E também, mas o esporte na Holanda, né, Luiz, recebeu muito incentivo. Não à toa, a Holanda faturou a atual campeã europeia. A torcida está presente.
Em 2017.
Em 2017, faturou a Holanda aí a Eurocopa Feminina. A torcida está presente, recebem críticas, recebem apoio. Acho que vai ser um duelo interessante, mas todo mundo apostando nos Estados Unidos. Além do favoritismo natural dos Estados Unidos, tem um aspecto físico, né? Porque, afinal, a Holanda precisou jogar uma prorrogação de 30 minutos contra a Suécia, venceram por 1-0 nessa prorrogação, e jogaram um dia depois, né? Enquanto os Estados Unidos jogaram na terça-feira contra a Inglaterra, também um jogo bastante complicado, as holandesas jogaram um dia depois, então esse fator físico também pode pesar. Estados Unidos são favoritas a ganhar o tetracampeonato mundial, mas há muita gente na torcida pela zebra holandesa.
Tá certo, meu caro Rodrigo Ricardo. 17 horas 38 minutos.
Uma vez Flamengo.
E o Flamengo continua se preparando, né, com o JJ, seu treinador, Jorge Jesus.
Juliano
para
Justo?
Estrear é outro.
Ah, outro JJ.
Juliano Justo. Para estrear, na estreia não, né? É a estreia dele, do JJ, né? Na Copa do Brasil. Sim. Flamengo jogando contra o Atlético Paranaense essa quarta-feira. Quem tem os detalhes do Flamengo é ele. Ah, o maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa.
O nome do lateral direito, Rafinha, foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Sendo assim, ele está regularizado e fica à disposição do técnico Jorge Jesus para fazer a sua estreia pelo Flamengo já na próxima quarta-feira, quando encara o Atlético Paranaense em Curitiba pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rafinha começou a treinar no dia 24 de junho, não participou do jogo treino com Madureira, mas já faz as mesmas atividades no restante do elenco. Para a Libertadores, o Flamengo terá 5 mudanças para fazer nos inscritos. Além de Rafinha, Lincoln também não estava inscrito na lista inicial, porque estava machucado e deverá ser inserido. As outras vagas serão para possíveis reforços. O lateral direito Clebinho, negociado com a Al-Ittihad Riad do Marrocos por empréstimo de 2 anos, será retirado da lista. O prazo de envio é de 72 horas antes da partida contra o Emelec no dia 24 de julho no Equador. O elenco rubro-negro folga nesta quinta-feira e retoma os trabalhos nesta sexta no Ninho do Urubu. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, Márcio Guedes, ô, simpático JJ, com aqueles seus cabelos cor de prata, tá trabalhando em tempo integral, como tá todo mundo, não é novidade, tá todo mundo trabalhando em integral, porque o período tem condições, porque não tem jogo. Como é que você vê esse Flamengo aí, para esses 2 jogos importantes pela Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, que lá é muito complicado, né? E o primeiro jogo é lá.
Olha, eu vejo o Flamengo com um leve favoritismo, né? Porque o Flamengo hoje tem um elenco excepcional acima da média. E qualquer jogo que o Flamengo vai enfrentar em qualquer lugar, o Flamengo é sempre um time respeitável e com outras possibilidades de vitória. Agora, há uma tradição contra os times do Paraná de muita dificuldade do Flamengo, né? Especialmente com o Atlético Paranaense, especialmente com os jogos quando são realizados no Paraná. E ainda mais, né? mais um fator, né? Um gramado aí de. O gramado artificial, que é o pavor de muita gente. Então, esse jogo inicial na quarta-feira vai ser difícil para o Flamengo. Embora o Atlético Paranaense esteja num processo aí de transformação, pode perder jogadores, já perdeu alguns, talvez não seja o mesmo Atlético forte da primeira fase do brasileiro. Né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo difícil, meio equilibrado, de qualquer maneira, mas acho que depois dos 2 jogos, acho que o Flamengo tem mais chance de passar do que o Atlético Paranaense.
Ô, Luiz, tem algum detalhe?
Boa tarde para você, Valdir Luiz, ouvinte do programa do Mundo da Bola. O Atlético Paranaense recebeu uma proposta de mais de 170 milhões de reais pelo volante Bruno Guimarães de um clube chinês. O Atlético Paranaense recusou a proposta, nenhum jogador estava afim de ir para a China, Valdir.
Ô, Márcio, em cima da informação do Luiz Ferreira, o Atlético recebeu proposta para vender 3 jogadores. O Nicão, o Renan Lodge, que vai ser um jogador, na minha opinião, em breve, jogador de seleção, excelente lateral esquerdo, e agora o Bruno Guimarães. E o Petrá está conseguindo manter aquele time, hein, Márcio?
Pois é, né? Vamos ver até que ponto vai conseguir, até que ponto essas propostas não vão perturbar, né, o emocional dos jogadores, se vão conseguir render a mesma coisa, porque o time está sob pressão, o time e o clube, né? Pressão financeira de possíveis transferências. Acho que não adianta a gente ficar aqui alimentando ilusões. Se a proposta for alta, for boa, eu acho que é impossível manter o jogador, porque aí você vai atrapalhar a vida financeira dele e vai atrapalhar até as finanças do clube, né? Então há um limite para essa resistência. Também não sei até que ponto os empresários gostam de ficar divulgando essas propostas aí para valorizar ainda mais os jogadores, né? Até para possíveis negociações no mercado interno e externo. De qualquer maneira, vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, a primeira partida complicadíssima. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Flamengo, nos 2 jogos, tem vantagem.
Tá certo, então, Márcio. 17 horas, 43 minutos.
Botafogo,
vamos botar a mão no peito. Falco, levanta o hino.
Desde 1900.
Vamos falar do Botafogo e quem volta falando do Botafogo meu, do Márcio Guedes e de milhões de torcedores é o nosso querido Rodrigo Ricardo.
Hino lindíssimo, realmente, do Botafogo. Saudar também o Márcio Guedes. Aquele abraço aí pro Márcio Guedes. Agora, as notícias do Botafogo não são muito boas. Botafogo vive dias sombrios. Depois de quase cortarem a luz já foi restabelecida. No General Severiano, mas os salários continuam atrasados.
Peraí. Um mês, vai completar o segundo mês, dia 10.
Sim, mas o fato
é... fazendo um alarde numa coisa
mas os jogadores,
não é comum.
Mas os jogadores estão fazendo um protesto. Não participo de nenhuma ação de marca do clube. Não dão entrevistas coletivas. Claro que em respeito ao treinador, apoio também ao profissionalismo, seguem treinando normalmente no estádio Nilton Santos, no campo anexo, se preparam para o jogo contra o Cruzeiro, que será no Mineirão, na volta...
Dia 14,
na volta pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o fato é, sim, que há um mal-estar, que a diretoria do Botafogo veio a público, inclusive, dizer que reconhece que há essa dívida, reconhece o profissionalismo dos jogadores e que está se empenhando em saldar aí essas dívidas, direito de premiação, direito de imagem, premiações na Copa Sul-Americana, premiações no Campeonato Brasileiro. O presidente Mufarrege ressaltou o trabalho do Barroca, de todo o grupo, o empenho, e disse que está fazendo tripas e coração para saldar essa dívida. Não é isso, Valdir? Agora, outra notícia boa, para não dizer
que... Me dá notícia boa também.
Gatito Fernandes, depois de servir a seleção paraguaia, retornou aos treinos. Agora, estão dizendo que o Porto está de olho aí no Gatito, mas não é nada oficial por enquanto.
É, mas eu conversei hoje com o presidente Mufarrege, se vier realmente uma proposta... com o valor da multa rescisória, vai ser difícil o Botafogo manter o Gatito para o restante da temporada e para o próximo ano. Aí o Botafogo...
Qual o valor da multa, Valdir?
Como é que é? O valor da multa? 4 milhões e meio de euros.
É baixo, hein?
É, mas na época ele foi contratado...
Muito baixo,
o goleiro desse nível. É, mas ele tem 31 anos e é goleiro.
Que saiu ainda mais valorizado da Copa América. Foi eleito o melhor jogador em todas as partidas que participou.
O Botafogo teria que ter feito um novo contrato antes da Copa América.
É isso que eu ia falar.
Mas aí a foto de condição...
Antes da Copa América, não. Até depois da Libertadores, que o Botafogo foi eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, o Gatito estava numa fase excelente. Podia, vamos renovar o contrato, aumentar a multa.
É.
Alguém papou mosca aí.
Olha, não, concordo, mas o problema é a falta de numerário. Então o Botafogo, com relação aí... Eu vou chamar o Márcio, mas só para completar, o Gatito pode ser negociado realmente, se for uma proposta concreta, se não for Belfort, que muita gente nesse período da... Jornada das Estrelas direto, né? Todo mundo quer todo mundo.
Belfort ou Bernard?
Mas Belfort, o Porto Bernard, parece que tem fundo de realidade, né? É. Porque o Cacilha se aposentou, vai
Belfort
virar dirigente.
Belfort chute e Bernard é pro alto.
Belfort.
Quem é
Belfort?
Belfort é... Rapidinho uma história. Quando eu entrei aqui na rádio, que Deus o tem em bom lugar, e essa figura querida, que era um grande botafoguense, que me ensinou muito aqui, Luiz Mendes, ele tinha mania de falar quando a notícia não era uma notícia que era especulativa, falava, deram um Belfort, então eu peguei o que é bom, a gente copia. O Luiz Mendes falava muito isso. Você conviveu também com o Mendes, era um Belfort.
Mas só complementando em relação ainda a essa especulação do Gatito para o Porto, faz sentido, né? A gente sabe que o Cacilhas acabou de se aposentar, ou seja, vai ser dirigente do clube do Porto, o excelente goleiro que brilhou por anos, 25 anos no Real Madrid, goleiro da Fúria, enfim, está aposentado até porque sofreu um infarto durante um treinamento e já anunciou oficialmente que não continua mais como jogador profissional. Então há essa vaga em aberto. E o Gatito Fernandes é um goleiro de alto nível.
E um
nível.
Outro detalhe. A gente trazia aqui no programa No Mundo da Bola que o Gatito tinha dado uma entrevista a uma rádio paraguaia durante a Copa América e ele tinha dito assim, não tem proposta, mas tem conversa.
É, vamos aguardar.
Ele admitiu.
Vamos aguardar. O detalhe é o seguinte, eu falei com o presidente hoje, o Botafogo não recebeu proposta nenhuma até agora. Nem recebeu nada. Então, é especulação. Vamos aguardar. Ô, Márcio, o problema financeiro é grave, não só no Botafogo. E também a CBF colabora. Tu vê, o campeonato parou para a Copa América e tivemos um domingo sem futebol. Mas o Botafogo está tentando recursos, já que estou problema da luz, recursos para saldar essa pendência com os jogadores até o início. Até o reinício do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que tem vários complicadores. O clube já tem problemas sérios aí de administração, tem dívidas antigas, né? E além disso, a parada para a Copa América. Eu acho que a CBF pensa muito mais em seleção, seus interesses, propriamente em criar um ambiente que impeça, o Valdir, que os clubes tenham seus problemas agravados, não só o Botafogo, mas a grande parte dos clubes do futebol brasileiro, né? Esse papo a gente tem há muito tempo, né, nos programas esportivos, né? Já reparou isso? Todo ano entra, ano sai ano, acontece sempre isso e nada se resolve. A não ser para Flamengo, Palmeiras, um pouco Grêmio e tal, porque até mesmo o Cruzeiro, que tem um grupo forte, tá meio na pindaíba.
É verdade. São 17h48, já voltamos na sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo.
fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17:50.
Vamos todos cantar.
Vamos falar do Vasco. Quem tem os detalhes do Vasco, está de volta a ele, Rodrigo Ricardo.
Que lindo, lindo, bonito, lindo, também, maravilhoso, né? Olha, o Vasco vai jogando nesse momento um jogo treino contra o Atlético Goianiense no estádio de São Januário. Já estamos já no finalzinho da partida, que começou às 4 da tarde, e o Vasco vence por 1-0, gol de Marrone, né? O Vasco está se preparando para a volta também do Campeonato Brasileiro, retorna no dia 15, joga contra o Grêmio fora de casa lá
dia
na Arena...
Dia 13.
Dia 13 na Arena Porto Alegre contra o Grêmio. Está se preparando. Tinha jogado no final de semana contra o Rio Branco do Espírito Santo, ganhou 2-0 e agora faz esse jogo amistoso contra o Atlético Goianiense. Vence até agora já os 43 minutos do segundo tempo, 1-0, gol do Marrone. E o Vanderlei faz assim, né? Primeiro tempo, os titulares, no segundo, troca todo mundo, entram todos os reservas. O Atlético Goianiense é um adversário bom, assim, sexto lugar na Série B, e está dando bastante trabalho. Um bom teste aí, né, para nessa intertemporada, para o Vasco voltar a toda. Lembrando que o Vasco deu uma recuperada, venceu seus dois últimos jogos e está na 15ª colocação da Série A nesse momento.
Tá certo, 17:52.
Sou tricolor.
Vamos falar do Fluminense com o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir Luiz, notícias importantes com relação ao Fluminense. Primeiro, que Jean-Louis Buffon, alvo, sonho da diretoria tricolor e da torcida também, acertou seu retorno à Juventus de Turim. Ou seja, o Fluminense já está tendo que correr atrás de um goleiro. A informação que a gente recebeu é que o Fluminense fez uma proposta ao goleiro Renan, aquele que passou pela base do Botafogo, está no Ludogorets da Bulgária.
Bom goleiro, bom
só
goleiro.
Que ele recusou a proposta do Tricolor das Laranjeiras, porque o Ludogorets da Bulgária está na fase, na chamada pré-Champions, na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. O volante Alan, ele atrasou a opção de renovação de contrato com o Liverpool para ficar mais tempo com o Fluminense. O clube pode exercer essa cláusula até o mês de janeiro, mas o Alan, ele colocou que quer criar raízes. Sobre salários, diretoria está trabalhando, mas os jogadores estão tentando fazer aquele ar meio blasé, de que está tudo bem, que está tudo certo. Só sei, Valdir, que o Fluminense tem que se preparar, porque a bola rola de novo dia 15 de julho pelo Campeonato Brasileiro, 20 horas, Fluminense e Ceará, e 23 de julho tem Copa Sul-Americana, Fluminense encara o Peñarol. Sobre contratações, além dessa sondagem ao goleiro Renan, Fluminense segue de olho no goleiro Walter, mas como falta Larjan, como diriam os antigos,
La Plata,
negócio, La Plata, Larjan, Dindim, Bufunfa, Pilas, Notas... Tá difícil, entendeu?
O chat Fluminense tá curioso, hein? Tem Ar Brasil, Larjan.
Os olhos de Buffon.
O Márcio, ontem, né? O Mário Bittencourt, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, você conhece também, foi criado pelo nosso saudoso e querido Roberto Porto. O Mário, que é do ramo. Fez um churrasco ontem para os jogadores, foi lá com o Celso Bar, contou a história e fez uma coisa que o jogador gosta de ouvir. Sinceridade. Falou, olha só, não tenho grana no momento, segura
estamos
onda,
na pindaíba.
Estamos na pindaíba, estamos tentando conseguir dinheiro e o grupo acreditou. E ele está tentando aí conseguir um adiantamento da CBF aí, do negócio de direito internacional, também de, da TV Globo, negócio de pay-per-view, para ver se minimiza a situação, pelo menos até o jogo contra o Ceará. Quer dizer, uma dificuldade não só do Botafogo, do Vasco.
Ainda
do
tem o ato trabalhista, ainda, que o Fluminense está tentando
retornar.
Que
ele precisa estancar para terminar as penhoras.
Hoje teve meme com o Pedro vestindo a camisa do Flamengo, né?
Quem sabe? E aí, Márcio?
Isso é importante, você ter um bom relacionamento com os jogadores, porque você pode esticar a corda um pouco mais, mas mesmo assim há um certo limite de jogadores em relação a isso. Mas é uma boa atitude do Mário Bittencourt. A minha expectativa em relação ao Fluminense é o jogador Pedro, né? Porque o Pedro teve aquela fase esplendorosa no passado, tenta se recuperar ainda, sua operação e tal, e é um ponto importante do Fluminense, não só para ele voltar a jogar bola, mas negociá-lo a um alto valor breve, o que vai ajudar a minorar o drama financeiro aí, né? O Pedro, para mim, é um grande X da questão do Fluminense, que pode vir para ajudar muito, inclusive, né?
Ô, Márcio, inclusive o Mário deu uma coletiva dizendo o seguinte, que ele não negocia para o Flamengo, mas deixou aberto a possibilidade de uma venda posterior, né? Mas eu diria o seguinte, se o Flamengo chegar com o valor da multa contratual, como ele foi claro, aí não tem jeito, né, amigo? Aí não
ele
tem
mesmo jeito. Explicou jeito, isso numa fala dele aqui.
A multa é muito alta.
Aí vai dar respaldo, inclusive, a venda do Fluminense, mas fora isso, não há possibilidade pela rivalidade, pela repercussão muito ruim com o torcedor, né?
É, mas tem um detalhe que ninguém citou.
É melhor sair posterior.
O Pedro é 50% do Fluminense e 50% do Arte Sul. Imaginemos que o Flamengo paga os 25 milhões que a parte do Fluminense, aí, amigo, pode negociar com o Arte Sul, né? Porque o Pedro é tipo pizza, é fatiado. É diferente do Gatito, que é 100% do Botafogo.
Um monte de jogadores.
Então,
assim.
O que acontece? Se o Fluminense, a multa dele é 50 milhões de euros. Se o Flamengo pagar os 25 que tem direito do Fluminense, não tem jeito, amigo.
Mas o Mário chegou a admitir que por 25 venderia.
É, o valor da multa.
Não, metade do valor. O Mário Bittencourt, ele colocou, inclusive, aqui no programa do Mundo da Bola, sonora que a gente trouxe, diz, gente, é um parâmetro legal. Se o Flamengo chegar com a multa e o jogador quiser ir, eu não tenho nada
não
que fazer.
Como, claro.
Não tenho o que fazer.
Ele não faz negócio baixando o valor. Está escrito ali, se o Flamengo depositar o valor da multa e o direito do Fluminense é 25 milhões de euros.
E o jogador quiser ir?
O jogador quiser ir, porque o jogador, segundo eu soube, ganha 120. O Flamengo ofereceu 700. Já viu, né, Márcio?
Agora, a grande pergunta é saber o seguinte. Você, Valdir, você, Cabelo, vocês dariam essa grana toda pelo Pedro agora?
Eu não, esperaria. Não.
Acho que o Márcio tocou no ponto importante. Eu acho que 12 milhões de euros pelo Pedro nesse momento é um excelente negócio para o Fluminense.
Vamos ver. Márcio Guedes, um grande abraço. Foi um prazer muito grande mais uma vez ter o conosco aqui no programa Mundo da Bola.
Para vocês também, sempre um prazer. Até a próxima, então. Tchau.
Outro para você. Tá aí o Márcio Guedes, comentarista da Nacional da TV Brasil, participando conosco aqui do programa No Mundo da Bola. 17h58, me encerrando no Mundo da Bola. Rapidinho, Rodrigo Ricardo.
Vasco vence o amistoso por 1-0. Acaba de ser dado o apito final. Gol de Marrone aos 38 do primeiro tempo. Abraço, Valdir.
Outro para você, meu caro Rodrigo Ricardo. Estamos terminando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, no controle geral, o nosso Zé Roberto e também o Ed Guimarães. Fique na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília. O Mundo da Bola volta amanhã, às 17h10. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Da bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.